programa UEMP de Rádio.
Boa noite a todos, eu me chamo Gabriel José Carneiro, sou acadêmico da Universidade Estadual do Norte do Paraná e aluno do professor Valdir Lopes pela matéria de Extensão e Sociologia Rural. Junto com os meus colegas João Pedro Chinelo de Souza e André Silva Gouveia, gostaríamos de apresentar o tema sobre adubação verde, levando em foco o trabalho realizado na própria universidade sobre adubação verde. E bem, para iniciar nossa conversa, gostaria de levantar uma breve introdução para ressaltar com maiores detalhes o tema abordado e maior entendimento do público ao nosso experimento realizado. Sendo assim, a adubação verde, para quem não conhece, é uma prática na qual consiste o uso de certas plantas que são capazes de reciclar nutrientes presentes na camada mais profunda do solo ou até mesmo na atmosfera, tornando assim o solo mais fértil e mais produtivo para a cultura sucessora. Normalmente, as plantas utilizadas têm umas características rústicas e um sistema radicular forte. Um exemplo das plantas utilizadas seria um braquiária na forrageira. E bem, preferencialmente são utilizadas espécies pertencentes a famílias das leguminosas, como exemplo a ervilhaca, e da família das gramíneas, como exemplo a aveia preta, a fim de tornar assim o solo mais fértil mesmo. E bem, mas por que essa adubação verde melhora a fertilidade do solo? Porque ela mobiliza o nutriente das camadas mais profundas, deixando assim disponível para o próximo cultivo de interesse econômico. Explicando de forma mais simples, ela funciona do seguinte método. Vamos pensar assim, a maioria das culturas econômicas tem a sua absorção de nutrientes nas camadas mais próximas do solo, normalmente ali nos primeiros 30 centímetros. As raízes podem até alcançar as camadas mais profundas do solo, porém elas ainda absorvem esses nutrientes nas camadas mais profundas, mas em pequenas quantidades. Vamos pensar assim. A maioria das culturas econômicas tem a sua absorção de nutrientes nas camadas mais próximas do solo, normalmente ali nos primeiros 30 centímetros. As raízes podem até alcançar as camadas mais profundas e absorver os seus nutrientes, porém são em quantidades baixas. E bem, a mobilização desses nutrientes, dessas camadas mais profundas, funciona do método a seguir. A planta de adubação verde, normalmente são plantas rústicas de áreas profundas, como já citadas, absorve esses nutrientes, transporta para a sua parte aérea, e após a morte da planta, com a sua degradação, ela vai liberar esses nutrientes para a cultura sucessor e vai se beneficiar desses nutrientes. Outro fato importante da adubação verde é a sua contribuição para as perdas causadas por lixiviação. Para quem não sabe, lixiviação é um fator de perda de nutrientes causado por efeitos físicos naturais, como por exemplo a chuva, que literalmente lava a terra e acaba movimentando esses nutrientes para camadas mais profundas. Então a própria adubação verde vai conseguir trazer esses nutrientes de novo para camadas mais próximas do solo. Mas essa é apenas uma das grandes vantagens que a adubação verde proporciona na agricultura. Um outro ponto forte da adubação verde que eu gostaria de ressaltar, é um ponto muito pouco pensado, mas de grande importância, é a possibilidade da descompactação do solo. Atualmente, o uso de máquinas pesadas no solo, principalmente na cultura da cana, é muito comum. E bem, esse uso de máquinas com o uso intensivo do solo e a má correção causa um alto teor de compactação desse solo. Uma maneira de amenizar essa compactação sem o uso de implementos como o arado, tanto para a economia do próprio produtor, seria o método de adotar essa adubação, que dependendo da cultivar, pode reduzir consideravelmente o teor de compactação do solo. Um exemplo de cultivar essas espécies para tal seria o uso da braquiária e do napo forrageiro, que tem raízes profundas, e um exemplo de cultivar para tal seria o uso de braquiária e napo forrageiro, que tem raízes expressas e profundas. Uma outra vantagem da adubação verde é o potencial de evitar o desenvolvimento indesejado de ervas daninhas. Pelo fato de ter sempre ali uma cobertura na área, algumas plantas têm dificuldade de se desenvolver no meio. Falando em cobertura, a matéria seca gerada por essas plantas, além de mobilizar os nutrientes e disponibilizar ao longo do tempo para a próxima cultura, ajuda também na conservação de água no solo. Além dessa palha derreter água, ela também ajuda como uma proteção no solo contra a radiação solar para evitar altas temperaturas no solo. Mas o que uma alta temperatura pode causar no solo? Bem, essa alta temperatura no solo pode afetar diretamente na agricultura, como por exemplo, uma alta temperatura pode afetar na germinação, pode causar vaporização de água no solo, ou seja, essas perdas de água que o solo vai reter, ela vai diminuir e pode diminuir gradativamente a atividade microbiana dos solos, dentre outros fatores que a temperatura pode afetar. É um ponto muito importante também em áreas com nematóides, é que a adubação verde também pode combater certos nematóides. Isso é, desde que seja utilizada a espécie correta para um nematóide específico. Como exemplo, para um nematóide de galhas, é indicada a rotação das crotalárias Spectabilis e Bigfora. Essas cultivares têm a capacidade de produzir compostos alelopáticos, que são toxinas, e impedem, por exemplo, a movimentação dos nematóides. Elas atuam como plantas armadilhas, fazendo com que os nematóides não consigam completar seu ciclo até a vida adulta. Ou seja, o nematóide ali não vai conseguir se movimentar, ele não vai conseguir completar o seu ciclo e brevemente, assim, gradativamente vai diminuir muito a sua população ali na área. E bem, agora eu vou citar uns exemplos na qual a adubação verde se encaixa por fatores de relevo, solo, clima e até mesmo economia. Vamos supor o seguinte, uma área de declividade elevada com um solo de baixo teor de argila e com condições climáticas de chuvas intensas e frequentes, ou seja, uma área que tem teoricamente uma alta suscetibilidade à erosão. O produtor dessa área cultiva soja, porém, após anos em um ano atípico, ele não quis cultivar soja por questões financeiras, como por exemplo o preço da saca do milho e altas incidências de doenças na região, como por exemplo o cigarrinho. O que seria recomendado para esta área? Bem, sabendo que a sua área ficará descoberta e é muito suscetível à erosão, ele pode adotar essa técnica de adubação verde, que além de não deixar a área descoberta para evitar a erosão, tem-se essas outras vantagens já citadas antes, para beneficiar o futuro sucessor, e em seu caso seria soja. Mas não podemos apenas citar vantagens da adubação verde. E uma das principais desvantagens está relacionada principalmente à economia e à ocupação da área. Pois quem investe na adubação verde deve estar ciente que a cultura vai estar ocupando essa área por um tempo muito grande para seu desenvolvimento e não vai ter espaço para outras culturas de interesse econômico, né? Porque essas plantas vão servir apenas como adubo verde, literalmente. Outro ponto importante e negativo é a compra de insumos e o custo da sua implantação. Também, esse custo pode ser grande dependendo do terreno e da perspectiva do produtor. Entretanto, trata-se de um sistema vantajoso que trará muitos benefícios posteriormente. Mas agora eu queria levantar uma dúvida. Como a adubação verde age no solo? Isso aí quem vai falar é o João Pedro.
Boa noite a todos. O processo de adubação verde age no solo como um arado biológico, uma vez que, com suas raízes, criam galerias e macroporos após suas decomposições. Essas galerias, elas vão o quê? Vão favorecer o crescimento de micro-organismos nas camadas mais profundas, rompendo as barreiras físicas do solo. Algumas espécies de adubos verdes possuem relação biótica ou associativa com os micro-organismos benéficos do solo. Um exemplo muito claro disso é a utilização de plantas leguminosas. Essas plantas, elas favorecem a absorção de nitrogênio no solo, com o auxílio das bactérias alojadas em suas raízes. Essas bactérias são especializadas em metabolizar o nitrogênio no solo, ou seja, elas têm a capacidade de absorver o nitrogênio presente na atmosfera e fixá-las no solo, processo chamado de FBN, fixação biológica de nitrogênio. Dentre as plantas utilizadas para adubação verde, está presente também as gramíneas, e elas possuem um alto poder de associação com fungos presentes no solo, formando as micorrizas. Desse modo, com as hifas formadas a partir dessa associação, aumenta o sistema radicular da planta e, consequentemente, o seu aumento da absorção de nutrientes e água do solo. As gramíneas têm como característica uma alta produção de matéria seca e elevada relação CN. Porque, para quem não sabe, uma relação CN está associada à relação entre carbono e nitrogênio na planta, onde quanto maior a relação, maior a relação de carbono na planta, na qual dificulta sua degradação e, consequentemente, leva mais tempo para acontecer. Ou seja, plantas com relação CN baixa têm decomposição mais rápida e, consequentemente, liberam seus nutrientes mais rápidos para a cultura seguinte.
Mas, João Pedro, como funciona a escolha da adubação verde?
Então, na escolha do adubo verde, é preciso sempre estar atento quanto às condições que interferem diretamente sobre o rendimento da espécie. Essa é uma das razões porque há diferença entre o comportamento das espécies para adubação, quando são plantadas em diferentes locais. Uma dessas condições seria a do solo. A baixa fertilidade, por exemplo, é um diferencial na produtividade. Desse modo, a escolha pode ser devido à maior habilidade da espécie em capturar nutrientes que estejam numa condições menos disponível às plantas. Agora que já introduzimos sobre o tema, iremos citar um exemplo de experimento realizado por nós e pelos grupos de pesquisa em adubação e fertilidade do solo, orientados pelo professor Oriel Thiago.
Boa noite a todos. Assim como o João Pedro concluiu, estarei falando um pouco sobre o experimento realizado na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em que foram realizados durante 3 anos esse processo de adubação verde. Ele foi realizado no início de 2021, em que a área em que está sendo realizada esse projeto, esta área ela estava sob condições de gradagem. Então, o teor de matéria orgânica dessa terra era muito baixo. Na análise química foi constatado um teor de 4% de matéria orgânica, em que, fazendo uma comparação com a literatura, é um teor muito baixo. Então, no primeiro ano, nós instalamos aí ervilhaca, aveia preta, trigo, napo forrageiro e fizemos uma testemunha. A testemunha seria o não plantio desses adubos verdes. Então o solo ficava exposto. E na sucessão foram colocados a cultura da soja sobre os adubos verdes. Bom, como funcionou esse processo? Primeiramente, na época de florescimento desses adubos foram roçados e deixados para incorporar no solo. Após esse procedimento, foi realizado o plantio da soja. Após o plantio da soja, foram feitas a análise química e física do solo, comparando com a adubação verde. Diante dos resultados, foram observados que a ervilhaca e o napo forrageiro tiveram uma maior produtividade quanto comparado com as gramíneas. Isso numericamente. Estatisticamente, eles não tiveram diferença estatística. Foram muito pertos os valores um do outro. Os valores aí de quilos por hectare foram em torno de 4.935 quilos por hectare. Comparado com o ano de 2021, em que se teve uma baixa pluviosidade, uma estiagem muito grande no norte do Paraná, foi uma produtividade boa. Mas o que eu queria enfocar aqui é que os adubos verdes, eles não têm uma resposta rápida. Muitas vezes os produtores acham que no primeiro ano de adubo verde eu vou ter um ganho em produtividade, eu vou conseguir diminuir aí a minha utilização de fertilizantes. E não é bem assim que funciona. Até o solo se adaptar, até o adubo verde começar a fazer efeito no solo, demora um tempo. Por isso que nós continuamos repetindo esse projeto. No ano de 2022, fizemos novamente esse projeto. Entretanto, plantamos os adubos verdes e colocamos em sequência o milho. Foram plantados os mesmos adubos verdes que no primeiro ano. Como dito, aveia preta, trigo, napo forrageiro, ervilhaca e testemunha. Foi o mesmo processo da soja e após a colheita do milho, foi observado que tanto a ervilhaca como o napo forrageiro, eles tiveram uma maior produtividade, tanto estatisticamente como numericamente, sobre as demais culturas. O que se pode concluir sobre isso? Nós concluímos que tanto o napo forrageiro como a ervilhaca, elas são leguminosas que disponibilizam nitrogênio com mais rapidez ao solo, diferentemente das gramíneas, assim como o Gabriel e o João citaram. Então, o nabo e a ervilhaca, elas disponibilizaram o N mais rapidamente para o milho, enquanto as gramíneas, elas imobilizaram o N. Por isso, a produtividade do milho com a ervilhaca e com o nabo foram maiores. Outro ponto que conseguimos concluir é que a escolha do adubo se faz muito necessária. Muitos produtores acreditam hoje que eu colocando aí uma aveia preta, independente da cultura sucessora, eu vou ter um bom resultado. Bom, e não é bem assim que as coisas funcionam. Assim como nós concluímos nesse experimento, a escolha do adubo correto é que vai influenciar na produtividade. Outro ponto interessante que eu gostaria de ressaltar é que o solo do estado do Paraná é um solo muito pesado. Então é um solo que tem muitos torrões e fica difícil para o produtor ter que toda vez gradear a terra por conta do solo estar muito seco. E conseguimos perceber no experimento com a utilização dos adubos de cobertura, que nós conseguimos eliminar praticamente 90% dos torrões. Então, deu uma característica diferente ao solo. Outro ponto importante, assim como o Gabriel destacou, é que nós conseguimos perceber que nós conseguimos reduzir drasticamente a compactação do solo, apenas com essas plantas de serviço, ou adubos verdes, como quiserem chamar. Diante de tudo isso que eu disse, nesse ano de 2023, nós estamos dando continuidade nesse experimento e acreditamos que vamos ainda mais aumentar a produtividade da cultura sucessora. Neste ano estaremos usando a soja como cultura sucessora e também aumentamos aí mais dois adubos verdes. Um mix, né? Assim como o João Pedro falou, em um mix eu vou ter ali gramíneas e leguminosas juntas, então eu vou ter mais micro-organismos no solo, então acreditamos que vai dar um resultado bem legal. Esse era o tema que nós queríamos passar a todos os ouvintes. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham. Se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Obrigado a todos.
Programa UEMP de Rádio.